Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, a CUT, Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, bom dia.
Bom dia, muito obrigado por poder estar aqui mais uma vez no programa Faixa Livre para a gente poder conversar com todos os ouvintes. Agradeço o convite.
Rodrigo, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no programa. Rodrigo, o governo federal segue em sua cruzada contra os interesses da maioria da nossa população e tenta se utilizar de diversos artifícios para tentar enganar o povo. Exemplo disso é essa proposta do Renda Cidadã, programa assistencialista barra eleitoreiro que o Bolsonaro quer implementar para substituir o Bolsa Família. Só que a equipe econômica do governo quer utilizar recursos do Fundeb para financiar essa proposta e também dos precatórios, que são as dívidas da União reconhecidas pela Justiça. Como é que vocês da CUT observaram essa proposta do governo do ex-capitão do Exército, enviada ao Congresso, que objetiva tirar dinheiro da educação para entregar à população pobre, visando conseguir popularidade e votos nas eleições presidenciais de 2022?
É um completo absurdo tirar dinheiro do Fundeb para poder fazer política assistencialista. A gente acredita que é importante que o Estado tenha uma política de distribuição de renda. E o Bolsa Família foi criado nesse sentido, fazer uma justa distribuição de renda a quem vive na miséria. Mas há um objetivo nisso e há todo um conceito social e há todo um caminho através da assistência social que precisa ser trilhado para se chegar dentro do recebimento de um auxílio como o Bolsa Família. E o alvo, o objetivo final, é que a pessoa deixe de precisar desse tipo de renda, né? O que não parece ser o objetivo do Renda Cidadã. Aliás, o governo Bolsonaro destrói todo o sistema de assistência social, destrói o SUAS, assim como também destrói o SUS e todo o serviço público, mas destrói a assistência social, que seria responsável por detectar as famílias que são necessitadas, aquelas que precisam, acompanhar o desenvolvimento dessa família, quais são os problemas que colocam a família na miséria. Tudo isso está deixado de lado na proposta do Renda Cidadã. E pior ainda, quer tirar dinheiro da educação do Fundeb, que foi tão arduamente aprovado, com muita luta das entidades que representam a educação, que representam os trabalhadores na educação. Então, seria um absurdo. Mas essa é a linha do governo Bolsonaro: é esvaziar a educação, esvaziar o serviço público real de prestação para a população e fazer proselitismo eleitoreiro com distribuição de renda, mas sem nenhuma preocupação com assistência social. Na verdade, é a mais direta compra de votos que está se fazendo. É muito diferente quando você tem um programa que ataca a miséria diretamente, mas que você, em torno disso, também constrói opções para que a população possa se sustentar, encontrar emprego, se desenvolver, educar seus filhos, coisa que nós tínhamos com o Bolsa Família.
Só que a resistência, tanto dos sindicatos como da sociedade civil em geral, a essas medidas deletérias do Palácio do Planalto, Rodrigo. Hoje serão realizadas em todo o país manifestações contra a reforma administrativa que já está tramitando no Congresso, em uma iniciativa do Fórum Nacional em Defesa dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF. Eu gostaria que você falasse aqui para os nossos ouvintes, Rodrigo. Como se darão esses atos? Como vocês da CUT vão participar deles? Parece que haverá eventos presenciais e virtuais, não é isso?
Hoje, dia 30 de setembro, é o Dia Nacional de Luta e Defesa do Serviço Público. Nós estamos tendo manifestações em todo o Brasil, em várias cidades, em várias capitais, e é um dia exatamente para isso, para refletirmos e demarcarmos a necessidade de fazermos a defesa da prestação do serviço público, a defesa do Estado brasileiro como prestador de serviços à população e do servidor como um trabalhador que é quem executa esse tipo de trabalho. Então, a CUT está organizando, junto com várias outras entidades, e discutindo esse dia como um dia de fazermos esse debate tão importante para a sociedade brasileira, que é a defesa do Estado e da prestação do serviço público. Como você falou, nós temos atos virtuais e presenciais acontecendo. Cada região, cada local está decidindo como faz melhor. Vivemos um momento de pandemia em que todos os cuidados se fazem necessários e que a gente precisa levar em consideração os cuidados com a saúde e com a vida das pessoas. Então, em locais que estão mais complicados, o contágio ele tem sido maior, as pessoas estão fazendo atos virtuais. Em outros locais, estamos fazendo atos presenciais e esses atos presenciais mesmo são com muito cuidado, com poucas pessoas, evitando a aglomeração. Aqui em Brasília mesmo o ato é presencial. Estamos na Esplanada dos Ministérios, com faixas, vários sindicatos que representam os diversos servidores públicos, tanto federal quanto local aqui do DF, também servidores do Judiciário. Então, aqui em Brasília, como é um centro administrativo do serviço público, concentra uma variedade muito grande de servidores e uma diversidade muito grande de categorias dos mais diversos tipos de serviços públicos prestados. Nós decidimos fazer um ato presencial na Esplanada dos Ministérios, ali no gramado, de frente ao Congresso Nacional, levando as faixas de todas as entidades que representam os servidores públicos e outras entidades que estão juntos nessa luta contra a destruição do Estado. Então, nós estamos nesse Dia Nacional de Luta demarcando a nossa posição contra a reforma administrativa do Bolsonaro, contra a tentativa de vender as empresas públicas, contra a tentativa de desconfigurar a forma correta de se prestar o serviço público, como a gente falou recentemente da educação, tentando desviar recursos do Fundeb para poder fazer programa de assistência social sem o devido acompanhamento.
E como anda a mobilização do serviço público nesse combate à reforma administrativa, Rodrigo? Você acredita que há disposição de luta dos trabalhadores para combater essa proposta? É possível convencer deputados e senadores de que essa reforma fere de morte o serviço público do nosso país?
Olha, eu acredito que a mobilização na defesa do serviço público, ela não pode ser apenas do servidor. Ela não pode ser apenas dos trabalhadores do próprio serviço público. Porque o que nós estamos falando é de um ataque direto à própria prestação do serviço ao público. Então, toda a sociedade, toda a população, toda a classe trabalhadora precisa se levantar na defesa do serviço público e da boa prestação do serviço público. O que chamam de privilégios do servidor da ponta, o que chamam de privilégios que o servidor tem, como, por exemplo, a estabilidade do emprego, é, na verdade, uma garantia de que ele vai prestar o serviço correto, conforme as leis, conforme aquilo que está estabelecido, sem sofrer a pressão e os interesses políticos do mandatário de plantão. Então, nós precisamos ter essa garantia. Eu sou professor, por exemplo, sou professor do Distrito Federal e eu tenho a garantia de que eu vou entrar em sala de aula e dar a aula da minha matéria para a qual eu fui concursado, fiz uma faculdade, me formei e posso entrar lá e ensinar os alunos a matéria da forma adequada e não me submeter a interesses de quem está de plantão no Ministério da Educação ou no governo federal. Esse não é o papel do governante. O governante é eleito para exercer políticas públicas, mas ele não pode interferir na prestação direta do serviço. Então, imaginemos aqui que nós tenhamos que subverter uma série de conhecimentos acumulados ao longo da nossa história e do nosso processo evolutivo enquanto sociedade para atender aos interesses de quem está de plantão. De repente, eu vou ter que começar a ensinar que a Terra é plana, que a história do mundo tem só 6 mil anos de idade, de repente eu vou ter que começar a explicar criacionismo como se fosse teoria científica. Então, esse tipo de coisas, contra esse tipo de coisas, é que eu estou resguardado na minha estabilidade. Eu vou entrar na sala de aula e vou ensinar aquilo que é correto ser ensinado numa escola. tenho nada a ver com as escolhas religiosas, com as crenças que as pessoas exercem. E a escola não é o local para reprodução disso, exceto as próprias escolas confessionais. Mas nesse sentido, a gente está falando de escola pública, aquela que é prestada a toda a população. Então, a boa prestação de serviço público, ela depende dessa estabilidade. Temos um outro exemplo mais radical ainda, que foi aquele fiscal do IBAMA, que multou o Bolsonaro porque ele foi pescar numa reserva. Bolsonaro pegou um barco, foi para dentro de uma reserva ambiental fazer pesca ilegal e foi multado porque ele estava infringindo a lei. Quando ele foi eleito, esse fiscal, que exerceu o seu papel como agente público, ele foi perseguido, ele perdeu o seu cargo que ele tinha, ele foi transferido de setor e ele só não foi demitido do serviço público porque ele tem estabilidade. Mesmo assim, quiseram fazer com que ele demitisse. Imagine se a gente agora, com essa reforma administrativa, acaba com um dos pilares da boa prestação do serviço público, que é a estabilidade do servidor. Significa que os servidores passarão a depender da boa vontade do mandatário de plantão. Isso sem contar que entra governo, sai governo, pode-se demitir todo mundo que está ali e recontratar outras pessoas. E não estamos falando daqueles cargos de confiança, que são aqueles cargos de assessoramento político. Esse sim tem que ser de livre indicação de quem está governando. Os ministros têm, os prefeitos têm, deputados e senadores têm, pessoas que são cargos de confiança, são aqueles que assessoram a política do governante ou do parlamentar. Mas estes não podem ser confundidos com quem está na ponta, dando continuidade ao longo de anos, décadas, de políticas públicas que são de atendimento direto à população, que é o caso de hospitais, que é o caso de escolas, que é o caso de postos do INSS, que é o caso de institutos de fiscalização ou institutos de execução de políticas públicas educacionais. Então, todos esses agentes públicos, eles dependem de uma garantia de que prestarão um serviço ao público e não a quem é o mandatário de plantão. Por isso que eu digo que a mobilização, ela não pode ser apenas do servidor público. Não pode ser apenas o servidor público defendendo o interesse, o suposto interesse pessoal. Não é interesse pessoal do servidor. É claro que eu, como trabalhador do serviço público, quero ter garantia de poder trabalhar adequadamente. Eu tenho interesse direto nisso. Mas eu tenho um interesse maior, que é um interesse social, que é um interesse do bem público, que é um interesse da boa prestação do serviço à população. E aí, uma outra falácia que se diz da reforma administrativa, que deveria acabar com privilégios dos servidores, não ataca os verdadeiros privilegiados do Estado. Aqueles que recebem do Estado brasileiro altíssimos salários, salários que nós vimos ultrapassar 30 mil reais e ainda soma-se uma série de penduricalhos como auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, que pode fazer com que a pessoa receba 50, 60, às vezes 70 mil por mês do Estado, que inclusive é ilegal. Estamos falando de juízes, estamos falando do oficialato das Forças Armadas, estamos falando de parlamentares, que eu nem vou considerar como servidores públicos, porque estão ali momentaneamente eleitos, mas que detêm um número enorme de privilégios. Para você ter uma ideia, todo parlamentar, quando eleito, que chega aqui em Brasília, na Câmara Federal ou no Senado, recebe de imediato 30 mil reais para poder executar a sua mudança para a cidade. Além disso, ainda recebe um auxílio moradia e ainda mantém passagens para poder voltar. Ora, se Brasília é uma estada provisória, por que que ele recebe um auxílio mudança, depois uma série de outros auxílios? Por que que juízes acumulam auxílio moradia? Nós vimos um caso recente de dois magistrados que são casados, uma juíza e um juiz, e os dois moram na mesma casa, uma residência própria comprada pelos dois, e os dois juntos recebem cada um o seu auxílio moradia. É gritante isso. mas nós estamos atacando quem? O servidor da ponta, aquele que é o responsável pela execução direta da prestação do serviço à população. Então, na verdade, não é uma reforma administrativa, não é um combate de privilégios. O que se está fazendo é uma destruição do Estado brasileiro, é uma dilapidação do próprio Estado brasileiro para poder colocá-lo a serviço de interesses específicos de quem está de plantão no poder neste momento. Portanto, volto a falar, não dá para ser uma mobilização apenas dos servidores públicos. Tem que ser uma mobilização de toda a sociedade. E temos que aproveitar o momento eleitoral para pressionarmos candidatos a prefeitos e vereadores, que são a base de deputados e senadores, para que eles sejam contra essa reforma administrativa, porque ela vai atingir todos os níveis de prestação de serviço, da esfera federal até a municipal. Portanto, acho que nós temos que redobrar os nossos esforços. O ato de hoje, inclusive, tem essa intenção, que é o de fazer um grito de alerta, mas que tem que ser um trabalho constante e permanente de discussão com a sociedade, com a população, de esclarecimento de todos os trabalhadores e trabalhadoras, chegando até aqueles que votarão, que são os parlamentares lá da Câmara e do Senado.
Agora, essa não é a única iniciativa contra o governo de Jair Bolsonaro, Rodrigo. No próximo dia 3, o Comitê de Luta já agendou manifestações tanto virtuais como presenciais para combater esse programa de privatizações do governo, que pretende entregar aos interesses da iniciativa privada 5 das nossas estatais até o fim do ano. Vocês da CUT também estão participando da organização desse ato, Rodrigo? Quais entidades vão participar das manifestações? E qual é a expectativa dos sindicatos?
Olha, o dia 3 é outro desses dias que nós estamos organizando coletivamente, claro que a CUT está participando. Ele é um dia de defesa da soberania nacional. E nesse dia nós precisamos dialogar sobre a importância de defendermos as empresas públicas do nosso país, porque estão sob enorme ameaça de privatização, mais uma vez com um discurso falacioso de que o que é público não presta um bom serviço, e querendo colocar empresas que são altamente lucrativas na mão dos interesses do mercado financeiro ou do grande capital. Tivemos agora recentemente os trabalhadores dos Correios em greve, uma greve que defendia os direitos conquistados por esses trabalhadores, mas que também fazia uma grande denúncia do desmonte que está se fazendo da empresa de Correios, com o objetivo de privatizá-la. Foi um absurdo, um completo absurdo o que aconteceu com a finalização da greve, a decisão do TST em excluir 50 dos 79 direitos conquistados no acordo coletivo dos trabalhadores, fazendo com que a empresa, com isso, possa economizar as custas de vidas de milhares e milhares de trabalhadores, possa fazer com que a situação de trabalho seja muito precarizada, especialmente para as mulheres. Imagine que a decisão do TST abre a possibilidade de que mulheres que estejam grávidas de 8, 9 meses continuem trabalhando como carteiras na rua, carregando bolsa pesada para fazer entrega de correspondência e mercadoria. Imagine que a situação da decisão do TST colocou mães que possuem filhos com algum tipo de deficiência sem condições de prestar assistência a esses filhos, que era uma conquista da categoria, além de ter retirado uma série de outros direitos e a empresa, inclusive, se negar a fazer políticas de combate a discriminações raciais e até mesmo de orientação sexual. Então, o que nós estamos assistindo é uma destruição das empresas públicas e precisamos fazer o correto discurso quanto a isso e fazermos essa disputa, porque as empresas públicas, elas são fundamentais para a soberania brasileira. Uma empresa como a de Correios, que eu estou aqui falando, ela é fundamental para uma logística de distribuição daquilo que interessa ao Brasil. E não estamos falando de cartas, não estamos falando apenas de encomendas, que é o que o capital olha, que é o crescimento do comércio eletrônico faz com que o capital olhe para a logística dos Correios como uma possibilidade de entregar produtos vendidos pela internet, mas não é para isso que os correios servem. E as eleições brasileiras, por exemplo, só podem ocorrer como ocorrem porque os correios atuam com o seu sistema de logística. Vacinas, por exemplo, quando descobrimos uma vacina para o coronavírus, ele só poderá ser aplicada se os correios levarem para todos os municípios. Em vários municípios, inclusive, é os correios o único correspondente bancário que existe, não tem nenhum outro banco. Então, a logística da empresa de Correios é o que interessa ao capital, mas não a prestação do serviço público que essa empresa faz. Então, a defesa dos Correios, quando a gente fala, é a defesa do Brasil, é nesse sentido, é defender uma logística que funciona em prol da população brasileira. Da mesma forma, temos que defender a Petrobras, que é responsável por gerar enorme riqueza na exploração do pré-sal e que vem sendo dilapidada, destruída, dividida e vendida aos poucos para que atenda a interesses de especulação financeira, capitalista, de empresas estrangeiras. Da mesma forma, temos que defender o Banco do Brasil e a Caixa Econômica como bancos públicos, porque muitas políticas públicas de fomento de crédito só são possíveis através de bancos públicos. Imagine o que seria do sistema habitacional brasileiro, da possibilidade de trabalhadores acessarem o direito a ter uma residência própria, uma casa própria, se não tivéssemos um banco como a Caixa Econômica, que é público. Você acha que os bancos privados iriam investir em empréstimos de longuíssimo prazo, com juros pequenos, como faz a Caixa Econômica? Acho muito difícil. Portanto, nós estamos aqui nesse dia 3 construindo um ato em defesa da soberania nacional. A soberania nacional contra a destruição das empresas públicas, contra a entrega delas ao interesse do capital internacional, da especulação financeira, porque o que é público não pode estar colocado para a especulação financeira, mas tem que estar revertido para a boa prestação do serviço público e a regulação de um serviço de atendimento aos interesses da população brasileira. Então, nesse sentido, toda a nossa organização, seja contra a reforma administrativa ou seja contra as privatizações, ela diz respeito à soberania nacional e diz respeito à boa prestação de serviço público à população brasileira.
Rodrigo Rodrigues, muito obrigado por mais uma vez você dialogar aqui conosco no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando meu abraço.
Muito obrigado, eu é que agradeço mais uma vez poder estar aqui dialogando com os ouvintes do Faixa Livre. Estou sempre à disposição, sempre que for convidado estarei de volta. Um bom dia de trabalho para você e para todo mundo que está nos ouvindo também.
Conversamos aqui com o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, a CUT, Rodrigo Rodrigues.